a partir do dia 13 de agosto ela foi postergada. Você pode explicar um pouquinho para a gente que cenário é esse, que momento é esse, como os dados podem ser protegidos ou não nessa nova configuração?
Com certeza, Beverly. Que bom que a gente tem esse espaço até para esclarecer e tranquilizar, né, as pessoas, os usuários, os clientes associados às instituições financeiras. Então, na verdade, esse modelo chamado Open Banking, agora a gente já tem um novo nome também para isso, chama Open Finance, né? Ele já é um modelo existente no mundo, existe já em outros países, extremamente consolidado. E ele chega no Brasil justamente para quebrar um pouco dessa concentração bancária que existe há muitos anos. Né? A gente sabe aí que a gente tem 4, 5 players muito grandes que acabam concentrando grandes operações e só para uma fatia muito pequena para cooperativas, para fintechs, para outras instituições. Então, o Banco Central ele vem com esse movimento para oportunizar um mercado muito mais equilibrado. Né? A gente vai acabar com uma simetria aí de números, dados e informações, taxas de juros e tudo mais, porque a partir de agora, então, mais precisamente 13 de agosto, que é a nova data, então, como tu comentou, nós poderemos iniciar o compartilhamento desses dados. O que são esses dados? Atualmente, quando a gente abre uma conta numa instituição financeira, quem detém esses dados é a própria instituição. Ninguém mais tem acesso, até porque a gente tem também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente fica amparado por essa lei e as instituições não podem trocar informações. A partir de 13 de agosto, a partir do nosso consentimento, eu, enquanto associada da Sicredi Pioneira, você, Beverly, e todos os ouvintes aí, clientes e associados de bancos e instituições, vão escolher se querem ou não fazer o compartilhamento dos seus dados de quê? De movimentação de conta corrente, de cartão de crédito, de créditos que tenham contratado. Então, esses são os produtos que vão acontecer nesse primeiro momento. Vou te trazer um exemplo bem prático, tá? Eu, lá a partir de agosto, quero reavaliar o meu limite do meu cartão de crédito. Tenho uma conta numa outra instituição e o meu limite de cartão de crédito, a princípio, não está mais me atendendo. E eu tenho uma conta em outro banco. Quero saber o que esse outro banco tem para me oferecer. Então, eu, Ana, vou acessar o aplicativo da instituição financeira que eu estou acostumada a utilizar. E através do aplicativo que eu já uso habitualmente, eu vou dizer, banco tal, eu quero compartilhar os meus dados do contrato que eu tenho contigo hoje sobre o meu cartão de crédito. Eu quero que tu envie essas informações de fatura e limite para o banco X por 90, 180, até 12 meses. É o prazo máximo. Então, esse consentimento e esse compartilhamento de informações, ele só vai acontecer, isso vai ficar bem claro, a partir de que o usuário ou o cliente faça o consentimento. Nenhum banco vai poder pegar dados de clientes e ficar mexendo desde que ele tenha consentido. Então, isso é muito importante. Nada vai acontecer sem a vontade do cliente, certo? E ainda, ele vai determinar por qual período que isso vai acontecer. Então, eu não preciso deixar os meus dados ali para outra instituição verificar se tem um limite melhor para me alcançar, um cartão melhor para me alcançar por muito tempo. Ou eu vou dizer se eu quero por 30 dias, por 60 dias, por 90, por quanto tempo isso vai acontecer. Então, gente, de forma muito simples, assim, são novos passos que o mercado bancário vem realizando. Vai acontecer até 2022 todo esse movimento. O Banco Central decidiu por essa postergação de data também, até por um pedido das próprias instituições.
Med, assim é o Unifácil. Acesse Seja Unifácil, simples e próximo, prático assim.
Uma coisa leve, uma coisa gradual, porque temos uma base gigante aí de clientes e instituições bancárias e as instituições financeiras como um todo. Então, tudo isso deve acontecer de forma muito tranquila e muito segura também. Então, o Banco Central está acompanhando todos esses movimentos, a gente fica atento também, né? As instituições, a priori, não têm gestão nenhuma sobre essas datas e regulatórias, a gente apenas cumpre aquilo que o Banco Central vem determinando.
Perfeito. Eu sei, Ana, que o sistema bancário, ele não passa, não tem uma revisão há muito tempo, né? Já são algumas décadas. E o mundo mudou mil vezes, inclusive nesses últimos 2 anos, né? Então, além dessa situação, né, do Open Finance, o que mais precisa para que a gente possa realmente estar adequado com esses movimentos tecnológicos, de transformação, de rapidez e também de proteção de dados?
Eu acho que parte também muito do aculturamento das pessoas, né? Esses movimentos todos, eles têm muito sucesso já no mundo, assim, principalmente no Reino Unido, que é onde foi o cerne do negócio, né? Onde foi, inclusive, estudado o modelo para ser implantado aqui no Brasil. É muito do aculturamento das pessoas. Então, a gente está nesse movimento, sim, de muitas novidades, de muitas atualizações, de muita tecnologia. E o sistema brasileiro, o sistema financeiro, estava muito amarrado. A gente estava muito condicionado ainda a coisas que se iniciaram e a gente começou a fazer há 20 anos atrás, como tu bem trouxe a data, né? Então, agora é um momento de aculturar, é um momento de passar tranquilidade para as pessoas também, assim como lá no final de novembro, no início de novembro, a gente teve a entrada do Pix, né? Hoje o Pix está aí, acontece, todo mundo, só a gente só fala, faz um Pix. Então, é um movimento que tem que ser muito gradativo, muito acompanhado também. Vai começar a entrar aos poucos no dia a dia das pessoas, existe já essa expectativa de que o Open Bank, ele não vai entrar na mesma velocidade que o Pix entrou, né? Até porque a gente tem todo esse movimento aí, quando a gente fala de dados, de aculturar. As pessoas se entenderem, compreenderem, se sentirem seguras, entender o funcionamento, mas o que precisa ficar bem transparente e bem claro, assim, gente, é muito mais benefício do que qualquer outra coisa. Quando que a gente imaginou poder fazer 3-4 cotações, talvez, de um produto, de um seguro ou de um crédito, sem ter que ir em cada agência bancária? Podendo realizar isso através de um portal, onde o portal vai trazer essas informações de quais são as melhores opções que o mercado tem para me oferecer. Então, vai abrir uma concorrência gigante e tudo isso vai ter, com certeza, muito mais condição de negociação a favor dos consumidores do que nós temos hoje em dia.
Ana, tem uma última pergunta para ti que tem a ver com o modelo como a gente enxerga a instituição financeira. Até então, a gente referia-se num pacote só, tudo isso como bancos, né? A gente sabe que nem todas as instituições financeiras são bancos, a gente já entende isso, mas a gente ainda continua na cultura antiga chamando de banco. E tinha uma ideia, né, de que o banco não produz nada, que o banco é isso, que o banco é aquilo, meio que uma visão um pouco deturpada sobre os benefícios que as instituições financeiras precisam oferecer para estar em sintonia com a mudança também do consumidor, do cidadão, dessa transparência necessária. Então, essas mudanças todas, inclusive o Open Finance, eles vêm para essa mudança de cultura também?
Vem, até porque eles colocam para dentro do ecossistema outro tipo de empresas, né? A gente está falando de fintechs, big techs, empresas de consórcios, de seguros, que hoje não teriam praticamente a mínima condição de competir com uma instituição de grande porte. Então, ele coloca e abre o mercado, que é justamente esse o nome, né? Ele abre o mercado bancário de forma a dar muito mais acessibilidade para outros entrantes, para novos entrantes, e que vai abrir uma concorrência aí muito maior, alcançando cada vez mais melhores condições e experiências para os usuários.
Perfeito. Ana, obrigada pelos esclarecimentos. Rapidamente, para a gente ainda entender, tem que fazer adesão, tem que fazer alguma... O cidadão, né? A pessoa que abre conta na instituição, que tem a conta, que é bancarizado, precisa fazer alguma adesão ou não precisa? São as instituições que fazem a adequação?
Isso. Não, nós não vamos precisar fazer nenhuma. Nós, enquanto usuários e clientes, nós não precisamos fazer nenhuma adesão, tá? O que a gente vai perceber a partir do dia 13 de agosto, que também vai ser em escalas de bases de clientes, as atualizações nos nossos aplicativos, né? Então, hoje a gente usa o aplicativo para fazer as nossas transações diárias, a gente vai perceber que vai vir mais um ícone lá escrito Open Banking. E ali a gente vai poder fazer essa gestão dos dados, que é onde a gente vai, então, dar o consentimento, dizer sim, eu quero que compartilhe os meus dados, ou se eu não quero compartilhar, eu simplesmente não vou acessar aquele campo. Então, não tem necessariamente um movimento ou uma adesão que tenha que ser feito. Bem tranquilo.
Obrigada, Ana, pela tua presença aqui no programa. Ana Machado, assessora, né, de negócios e meios de pagamentos da Sicredi Pioneira do Rio Grande do Sul. Forte abraço.
Muito obrigada, Beverly. Abraço aos ouvintes. Tudo de bom.
Até. Tchau, tchau.